Parashat de esta semana es Parashat Shemini. Parashat Shemini começa contando sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que isso era primeiro dia de Nissan, como foi o serviço especial nesse dia, que é o primeiro dia que o Aharon é que tinha que fazer as oferendas, os outros sete dias anteriores, foi o Moshe que fez. E aí a Torá conta como os dois filhos mais velhos do Aharon, Nadav e Abihu, falecem nesse dia. Tem uma grande discussão nos nossos sábios qual foi exatamente o problema que causou eles falecerem. Depois tem a Torá nos ordenando os Kohanim, que não podem trabalhar depois de beber vinho. E depois, a Torá fala de algumas partes que eles receberam naquele dia, o que eles fizeram naquele dia, partes que eles não comeram, que eles queimaram por conta de estarem de luto, e uma discussão que tem com Moshe se eles deviam ter feito isso ou não. Depois, o restante da Parashá tem mais dois assuntos. Primeiro, a Parashá fala sobre os animais que são kasher, os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos, tanto animais como nas aves, como nos peixes. E depois a Torá começa a falar o assunto que vai se estender depois nas próximas parshiot, que é o conceito de tumá vetahará, pureza e impureza, como é traduzido, que é um estado que a pessoa está por N razões, que justamente o que a Parashá começa falando sobre tocar em animais mortos, que impedem a pessoa de entrar no Beit HaMikdash, enquanto está nesse estado, até ir no Mikve. E também não pode comer das oferendas, o Kohen não pode comer da Trumá. Tem uma série de regras e leis, e isso que a Torá começa a falar no final da Parashá. Começo da Parashá, a Torá diz, Vayhi bayom ha-shemini kara Moshe. Aconteceu no oitavo dia que o Moshe chamou Aharon e os filhos, o Baal HaTurim. Neste trecho diz Hashemini kara Moshe, no oitavo chamou Moshe, tem o mesmo valor numérico de Hayá beyom rishon beyom rosh chodesh Nissan. Foi no rosh chodesh, primeiro dia de Nissan. Amar Moshe, disse Moshe, Lefi sheserabti shiva yamim basne, uma vez que eu neguei sete vezes na sarsa ardente, lekach lo zachiti leshamesh lo shiva, por isso só mereci servir no templo sete dias. Vamos explicar essa frase primeiro para entender, depois nós temos que entender melhor ainda essa frase. Quando Moshe Rabbeinu estava pastoreando, ele viu uma sarça ardente lá no passado, antes de sair do Egito. E ele se aproximou para ver o que está acontecendo. E Deus começou a conversar com ele. Deus falou para ele, você vai agora para Mitzrayim, para o Egito, e você vai falar com o faraó e vai tirar o povo do Egito. E o Moshe fica lá durante sete dias discutindo com Deus, dizendo para Deus, por que eu? Por que que eu vou fazer esse trabalho e não o meu irmão? Deveria ser o Aharon. Depois de sete dias discutindo, Deus falou para ele, é você, acabou, ponto final. E o Moshe acabou aceitando. A Torá lá diz que Deus ficou bravo com Moshe. E o Moshe estava negando. E o Talmud comenta sobre isso, Laurashi traz isso. O Talmud comenta que normalmente quando está escrito que Deus teve Haron Af, nervosismo, quando tem nervosismo, Deus deixa alguma marca. Sempre sobra alguma coisa da raiva que Hashem ficou. Hashem ficou bravo. Pergunta o Talmud, onde nós encontramos aqui que sobrou alguma coisa e deixou uma marca? E Rabbi Shimon Bar Yochai responde lá no Talmud e diz que sim. Afinal de contas, a Torá lá afirma, Deus fala para Moshe, que o Aharon HaLevi, o Aharon o Levi, o seu irmão, não vai ficar bravo. Ops! Aharon o Levi? Aharon é Kohen? Explica Rabbi Shimon Bar Yochai que na realidade, no início, quem ia ser Kohen, o Moshe, quem ia ser Levi, os demais, o Aharon ia ser Levi também. Uma vez que o Moshe ficou negando ir cumprir a ordem de Hashem, Deus ficou bravo com ele, e essa braveza levou a ele perder algo. Que agora quem vai ser o Kohen vai ser o Aharon, e o Moshe vai ficar sendo apenas um Levi. Isso é o que diz a Torá lá. Agora, nós podemos entender então Balaturim. Balaturim está dizendo que Moshe afirmou, Lefish esirat shiva yamim basne. Uma vez que eu neguei lá na sarça ardente durante 7 dias, lekach lo zachit leshamesh v'lashiva. Por isso que eu mereci servir só 7 dias. Certo? Quer dizer, ele deveria ser Kohen. Não vai mais ser Kohen. Quem vai ser Kohen? Vai ser Aaron. Então Aaron é que vai servir Deus. Você vai só servir 7 dias. Estranho. Um pouco estranho de se entender. O que significa que você vai servir só por 7 dias? Pelo fato de você ter recusado 7 dias, então você vai servir 7 dias. Parece que é um castigo. Não é estranho? 7 dias você negou fazer a vontade de Hashem, então você vai servir a Deus 7 dias. Peraí, então é um castigo que ele está recebendo. Um pouco esquisito. Rav Simchas Wüstenbroida explica que na realidade tem aqui um castigo. Mas qual o castigo? O que está acontecendo aqui? O Moshe Rabbeinu negou servir Hashem naquele momento. Negou cumprir a ordem de Hashem, vai para o Egito, tirar o povo do Egito, falar com o faraó. Mas por que que o Moshe negou? Porque o Moshe era humilde. Isso a Torá afirma. O Moshe era humilde. Ele disse, por que que eu vou fazer isso se normalmente os cargos de importância vão para o meu irmão Aaron? Ele é mais importante do que eu. Então, se tem aqui algum cargo de importância, dá para o meu irmão é mais importante. Por que comigo? Eu não sou importante. Ele que é importante. Então, na realidade, quando Moshe estava negando fazer a vontade de Hashem, não é que estava negando porque ele queria negar, ele não quer fazer o que Hashem está mandando, ele só está dizendo para Hashem, Hashem, por que que você não manda o Aharon? Quem sou eu para fazer um serviço para o Senhor? Hashem ficou bravo. E ele perdeu, então, o sacerdócio. Mas Hashem ficou bravo com ele, porque quando Hashem cuida das coisas com tzadikim, a régua de medida é muito mais precisa. Com tzadikim, a Gemara fala, com tzadikim, Deus é meticuloso como um fio de cabelo. Então, Moshe, você não quis aceitar, por mais que foi pelas melhores intenções, por todas as razões, com toda a razão, e você estava certo, mas mesmo assim, vai perder o sacerdócio. Mas, uma vez que durante 7 dias o Moshe estava negando, por quê? Justamente pela grandeza dele, pela humildade dele, alguma coisa ele merece em troca. Ele merece receber uma recompensa por ter sido humilde. A recompensa é que durante 7 dias ele vai servir no Beit HaMikdash. 7 dias ele vai ser sacerdote. Depois ele vai perder. 7 dias que ele demonstrou uma grandeza, ele merece ganhar alguma recompensa. Ah, mas por outro lado, não era para ter feito isso. Então tudo bem, tu vai perder o seu serviço. Tem uma outra explicação muito bonita que diz o Rav Yitzchak Bernstein. Ele é abençoado da memória. Ele diz o seguinte, ele é o rabino na Inglaterra. Ele cita um Midrash Shmuel. Tem uma Mishnah na ética dos pais. Aliás, nós estamos, esse Shabbat, começando o estudo da ética dos pais, né, para esquecer, tá todo mundo em casa. Esse Shabbat é o capítulo 1, que nós estudamos no Shabbat à tarde, e assim cada Shabbat, um capítulo, até depois recomeçar. No Pirkei Avot, na ética dos pais, tem uma Mishnah no capítulo 4 que diz que hakin'ah ve'ata'ava ve'hakavod, a inveja e o desejo exagerado e a honra, o desejo por honrarias, arrebatam o homem do mundo. Dizem nossos mestres, que mundo, mundo vindouro. Muito bem. Pergunta ao Midrash Shmuel, a linguagem da Mishnah é um pouco estranha. Se você quer dizer que quem é ciumento e quem deseja honra e tem desejos por coisas, ele não tem parte no mundo vindouro. Diga que ele não tem parte no mundo vindouro. O que significa que arrebatam ele do mundo vindouro? Parece que ele chega no mundo vindouro e ele é tirado do mundo vindouro. Ele entra no mundo vindouro e aí ele é tirado. Ele não merece receber o mundo vindouro, então não é nem para ele ir. Diz o Midrash Shmuel que aqui tem um princípio muito importante. Qual o castigo dessa pessoa? Ele não vai receber o mundo vindouro? Ele nem sabe o que é isso. Alguém sabe o que é o mundo vindouro? Nós não sabemos o que é o mundo vindouro. Então como essa pessoa vai ter um castigo? Castigo é ficar sem algo que a pessoa sabe o que é. E ele está ficando sem. Você, por exemplo, disse uma criança que você não vai dar hoje chocolate para ele porque ele fez tal coisa. Ele sabe o que é um chocolate. E isso é um castigo para ele. Se sente mal, que ele está perdendo um chocolate. A pessoa não sabe o que é o mundo vindouro. Diz o Midrash Shmuel, por isso que a Mishnah fala, que isso arrebata o homem do mundo vindouro. Quer dizer, que esses comportamentos, essas características, fazem com que a pessoa vá para o mundo vindouro. Deus deixa ele entrar no mundo vindouro, sentir o sabor, ver como é bom. E depois arrebata ele, depois a gente tira ele de lá. Aí é um castigo. Eu sei agora que é o mundo vindouro e não estou lá. Segundo isso, diz o Rav Bernstein, a mesma coisa acontece com o Moshe Rabbeinu. Vai Harav Hashem, Deus ficou nervoso com ele, e por isso ele vai perder o sacerdócio, vai perder ser Kohen Gadol. Mas se você nunca sentiu que é ser um Kohen Gadol, se você nunca sentiu o que é servir no Beit HaMikdash, qual o castigo? Por isso que o Moshe Rabbeinu mereceu 7 dias. 7 dias que ele ficou discutindo. 7 dias ele vai poder servir no Beit HaMikdash. No Mishkan, no tabernáculo. Ele serve durante 7 dias e depois ele perde o cargo. Aí, de fato, ele sente a dor. E é isso que ele diz. Uma vez que eu neguei 7 dias, por isso eu estou merecendo só ficar aqui 7 dias. Estou merecendo aqui ficar 7 dias. O castigo não é o serviço, pelo contrário. O serviço é uma maravilha, ele podia servir no templo. Mas em seguida o Moshe sentiu o que de fato Deus ficou bravo com ele. Ele está perdendo algo grandioso. Ele agora sabe o que é. Durante 7 dias ele fez todo o serviço no Beit HaMikdash, no Mishkan, no tabernáculo. Ele fez o incenso, inclusive. Ele sentiu qual o sabor de servir a Hashem no tabernáculo. E aí ele perdeu. E isso vale para muitas outras situações. O Rav Yisrael Frank traz, não vou agora entrar em todo o negócio, mas uma pessoa, Deus nos livre, o exemplo que ele traz, uma pessoa que ele conversou, uma pessoa, Deus nos livre, que já nasceu e já foi para a cadeira de rodas. É uma pessoa, de certa forma, mais feliz do que uma pessoa que andava e foi para a cadeira de rodas. Por quê? Porque aquela pessoa não sabe o que é andar. Ele não tem ideia. Para ele, ele nunca sentiu o que é, para ele sentir que agora está faltando. Para ele, nunca, não está faltando. Desde o começo, é assim que se anda, na cadeira de rodas. E ele, os amigos respeitam ele, ele tem tudo que precisa, acabou, ele não sente falta. Mas Deus nos livre uma pessoa que sente o que é andar, e de repente, Deus nos livre e guarde, perde isso. Ops, agora a pessoa sente, está faltando. E talvez isso cai como uma luva, justamente na época que nós estamos vivendo agora. Nós estamos presos nas nossas casas, como nós falamos várias vezes aí ao longo de Pesach, também ensinamentos sobre isso. Nós estamos presos nas nossas casas e nós sentimos a falta. A falta de poder sair, a falta de poder ir para cá, poder ir para lá, ir numa festa e etc. Uma pessoa que nunca sentiu isso não tem falta, não está sentindo falta. Mas uma pessoa, como todos nós, graças a Deus, que nós temos isso, nós sentimos de repente a falta. Isso vem nos lembrar mais uma vez o quanto nós temos que ser gratos a Hashem quando nós podemos ter uma vida normal, entre aspas, quando nós podemos viver o cotidiano, poder desfrutar de tudo aquilo que nós podemos desfrutar à nossa volta. Agora que nós estamos privados, nós estamos sentindo a falta, nós estamos vendo como é bom, como faz falta. Mesmo coisas que eventualmente durante o ano nós reclamamos, que nós temos, se é o trânsito, se nós reclamamos de ter que fazer compras, se nós reclamamos de ter que pegar uma fila no banco, se nós reclamamos de ter que ir em festas, e assim por diante, de repente nós estamos vendo o quanto que isso faz falta. E se nós vemos quanto faz falta, com certeza, isso vai nos fazer valorizar muito mais quando Deus nos dá a chance de poder ter uma vida normal.